Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Carlos Veras, é o nosso convidado. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo no Folha Política.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmalira, bom dia muito especial a todos os ouvintes. A satisfação é minha poder conversar, dialogar com vocês.
Idem. Edmalira, bom dia para você, Edmar.
Bom dia, Jota, bom dia ao deputado Carlos Veras e a todos os ouvintes da Rádio Folha. A satisfação também está de volta ao programa.
Isso. Deputado, deixa eu aproveitar este fim de semana, não é? O tema não poderia ser diferente, CPI para investigação da omissão, enfim, não é? Do desempenho do governo federal com relação à Covid-19. E agora, pela manhã, eu já disse aqui, por volta das 10h30, o site O Antagonista, né, trouxe a informação que o senador Eduardo Girão, do Podemos, disse que conseguiu o número necessário de assinaturas para protocolar o pedido de criação de uma CPI mais ampla para investigar a conduta do governo federal, de estados e municípios na pandemia da Covid-19. Gostaria de colher a sua opinião sobre a criação da CPI e se com essa inclusão de governos estaduais e governos municipais isso altera no seu modo de observação.
Olha, Jota, eu não sei se você já viu um áudio que está rolando da conversa do Jorge Cajuru com o presidente Bolsonaro.
Eu divulguei agora há pouco o trecho, né? Que tem na faixa de 25 minutos, eu coloquei um pouquinho aqui, pronto. Enfim.
Tem um trecho, inclusive, que é claramente quando o presidente Bolsonaro está tentando interferir na CPI, nos rumos da CPI, querendo interferir diretamente. Eu espero que essa não seja a intenção dessa nova CPI que está querendo criar de forma ampla, tentando envolver governadores, os municípios, e ele quando trata diretamente com os ministros do Supremo, né? De tentar intimidar os ministros do Supremo. Eu espero que não seja uma tentativa de interferência nesse processo de investigação que é necessária. E é claro que no momento que está se investigando e que tem uma CPI para investigar todas as medidas, as ações em plena pandemia, isso envolve todos os poderes. Não precisa necessariamente de uma ou outra CPI que diga que é mais ampla. Não tenho dúvida que a CPI, para investigar todos esses processos, ela será de forma ampla já. E quem está fazendo algo de errado vai ser identificado. Agora, é preciso investigar. Inclusive, você não está tendo lobby com laboratórios quando ficaram, inclusive, o governo recomendando o tratamento precoce, medicamentos de alguns laboratórios e tudo mais. Então, a investigação é necessária. Quem não deve, não teme, né? Por que é que Bolsonaro está tão preocupado e querendo interferir diretamente? Isso mostra, inclusive, a necessidade urgente do impeachment do presidente Bolsonaro, porque ele não tem a mínima condição de continuar governando esse país.
Agora, deixa eu reforçar a pergunta, deputado Carlos Veras. Então, se houver ampliação para estados e município, o senhor continua também favorável à apuração, à CPI? Eu digo isso porque ontem, não é? No domingo, a gente teve a informação que o próprio senador Jax Wagner, do PT baiano, é contra a instalação da CPI, né? De maneira, mesmo para o governo federal. Ele disse na fala que o momento é inadequado por conta da Covid-19.
Nós temos várias opiniões, porque não era para ser necessário o Supremo Tribunal Federal mandar instalar a CPI. O Congresso deveria já ter tido a responsabilidade de fazer todo esse processo de investigação. Eu sou favorável que se investigue. Não dá para a gente ter hoje mais de 350 mil mortes da Covid-19 e de você aceitar isso com naturalidade. O governo federal tem responsabilidade nesse processo. Ele poderia ter comprado mais vacinas, ele poderia ter criado um plano nacional de enfrentamento à Covid-19, ele poderia ter feito as ações que são necessárias. É bom lembrar que sobre a vacina, o que foi que ele dizia? Que se a mulher se vacinasse, ia virar um jacaré. E se o homem se vacinasse, ia ficar com a voz fina. É, isso é jeito de um presidente da República tratar uma pandemia, uma crise sanitária tão séria como essa? Então eu sou favorável, sim, que se investigue todas as ações durante essa pandemia, inclusive a negligência do governo federal.
Edmar Lira.
Deputado, bom dia. O senhor não acredita que, se porventura a gente avançar com essa CPI, seria contraproducente nesse momento em que a gente precisa ampliar a vacinação, avançar com outras medidas, né, para poder vencer a pandemia? Falo isso porque a gente sabe que, a partir do momento que uma CPI ela é instalada no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara, essa CPI, ela cria uma instabilidade política ainda maior. A gente teve algumas outras CPIs que trouxeram grande desgaste para o governo e para as pautas, né, do país. Por exemplo, a CPI do Mensalão, a CPI da Petrobras agora, mais recentemente, e que culminaram aí em desgastes monstruosos para o país naquele momento. E nesse momento temos um agravamento com a questão de uma saúde pública, né, uma pandemia. O senhor não acredita que pode desviar ainda mais o foco do trabalho que deve ser feito? E como seria essa CPI se os senadores, já tivemos aí a morte de 3 senadores, né, por Covid-19, como é que seria essa CPI sem poder ter a presença, né, dos senadores, né, lá no Senado Federal?
Edmar, nós já vivemos um processo de instabilidade neste país, instabilidade econômica, política, social. Nós estamos com 117 milhões de pessoas, a metade da população brasileira, com dificuldade ao acesso digno à alimentação. Então, o processo de instabilidade já é presente, não é de hoje. Não é de hoje. Então, é importante que o Congresso Nacional continue atuando para poder garantir o mínimo de condições de sobrevivência da população brasileira. Os projetos de lei que nós votamos, o que tem que ser votado ainda, agilizar, por exemplo, a medida provisória do auxílio emergencial, tem que ser colocado na pauta para a gente votar. Mas dificilmente a base do governo vai deixar. Por quê? Porque não querem se comprometer com um auxílio emergencial de R$150, de R$250. Porque se a medida provisória vem para ser votada, nós vamos defender, vamos lá fazer o debate para que o auxílio emergencial seja de R$600. Ora, como é que uma família vai conseguir sobreviver com R$250? Não dá para sobreviver uma semana, o botijão de gás já está passando de R$100. Como é que a família sobrevive? Vai voltar a cozinhar com lenha e na cidade, na periferia, isso é possível? Então, o Brasil vive um processo de instabilidade já muito, muito grande. E eu acredito que há formas da gente poder fazer esse processo de investigação sem atrapalhar esse processo. Porque o grande problema, Edmar, está na falta de articulação do governo federal, que não tem um plano de ação integrado entre estados e municípios. É tentando o tempo todo jogar a população contra os prefeitos, contra os governadores, que tentam fazer alguma coisa para poder amenizar a dor da população durante essa pandemia. Por isso que eu acho que é possível. Nós estamos fazendo as sessões, nós estamos votando. Está vindo, inclusive, para a pauta alterações da Constituição Federal com sessões remotas. Porque a gente não pode também fazer um processo de investigação e de debate através das sessões remotas. E, inclusive, solicitando, e a obrigação do governo federal através da CPI de fornecer, inclusive, as informações. Eu acho possível da gente tocar assim, Edmar.
O deputado Carlos Veras, diante disso, e aí vale até lembrar que esse pedido de CPI lá no Senado foi protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues, né, da Rede Sustentabilidade. E depois da decisão do ministro Barroso, e aí pautada assim pela constitucionalidade, isso vai ser levado para o plenário do STF, mas ele utilizou, inclusive, o próprio regimento interno do Senado para dar início, não é, assim, a esse processo de CPI. Até está sendo alegado que já aconteceu casos semelhantes com a CPI dos bingos e a CPI dos aeroportos, não é? Ou seja, quando a minoria solicita a instauração de uma CPI justamente por conta de pedido da minoria, desde que atenda o protocolo interno, o regimento interno da casa, que seria 27 assinaturas, e essa já estaria com 32 assinaturas, né? Ponto. Depois da decisão, e aí veio a informação no fim de semana, que a oposição está vendo um clima para uma CPI da Covid-19 também na Câmara dos Deputados, não é? Como o senhor está sentindo esse clima? Tem conversado com outros parlamentares sobre esta situação também de uma CPI na Câmara dos Deputados, deputado Carlos Vera?
Eu acho que mais produzente do que uma CPI na Câmara dos Deputados seria abrir o processo de impeachment de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, para que, de fato, a gente pudesse mudar o comando no momento que o Brasil precisa tanto do seu comandante para poder enfrentar toda essa guerra que nós estamos enfrentando na saúde contra esta pandemia, contra a Covid-19. Mas esse é um debate que está iniciando ainda na Câmara Federal. Eu não vi muitos deputados e deputadas tratando muito desse tema, dessa possibilidade de CPI também. Agora, quem tiver que ser investigado, tem que ser. Nós não somos contra a investigação de tudo que for preciso se investigar, principalmente quando envolve recurso público.
Edmar Lira.
Deputado Carlos Veras, para fugir um pouquinho desse assunto de CPI, né, a gente teve nos últimos dias uma reunião entre o ex-presidente Lula e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Isso se deu de forma virtual através de uma reunião entre as cúpulas, né, do PT e do PSB. E, naturalmente, isso trouxe uma expectativa para uma retomada da aliança entre os dois partidos aqui em Pernambuco. O senhor, como deputado federal do PT, o senhor é favorável à retomada da aliança entre os dois partidos com vistas a 2022?
Nós estamos construindo, Edmar, uma frente ampla para retomarmos o país para a mão dos brasileiros e brasileiras, para que Lula seja o nosso candidato a presidente da República em 2022 e que vá com condições, inclusive, de ganhar as eleições. Nós queremos construir uma frente não só de esquerda, mas trazendo outros partidos também do centro, e queremos ter o PSB, o PCdoB, o PSOL nessa frente, né? Estamos até dialogando com o PDT, que se pudesse vir também compor essa frente. É claro que se o PSDB marchar conosco nesse projeto nacional, que é extremamente importante para o povo brasileiro, em torno da candidatura à presidência da República do presidente Lula, vai se fazer necessário, sim, a gente construir uma aliança aqui também no estado de Pernambuco, com o PSB, com o PCdoB e demais partidos. Agora, é bom as pessoas lembrarem que quando a gente trata de aliança no estado, não quer dizer que o candidato a governador, o candidato a vice ou o senador tem que ser daquele partido. O candidato a governador pode ser do PSB, pode ser do PT, pode ser do PCdoB, pode ser de outro partido também que aglutine essas forças. Então, esse é um debate político que nós vamos fazer. Então, eu sou favorável a nós construirmos uma grande frente para retomarmos o Brasil, este país, para a mão dos brasileiros e brasileiras. A gente precisa construir, ajudar a direção nacional e ao presidente Lula a construir uma grande frente para retomarmos a presidência da República com o presidente Lula.
as cicatrizes da eleição municipal do ano passado já foram cicatrizadas, deputado?
Olha, nós temos muitas cicatrizes, Jota, mas a maior é a dor da população brasileira, que estão perdendo os seus familiares para a Covid-19, que estão passando fome, passando necessidade. Então nós temos que colocar o bem-estar da população brasileira, o Estado Democrático de Direito, acima das nossas cicatrizes políticas que as eleições deixam. Nós temos que colocar o bem-estar da população brasileira, os direitos da classe trabalhadora, acima de tudo isso. Por isso, eu defendo que nós precisamos devolver o Brasil às mãos dos brasileiros através da eleição do presidente Lula.
Edmar Lira.
Deputado, o senhor falou aí sobre essa questão de quem poderia encabeçar a chapa em Pernambuco, né? O PT, o PSB, ou o próprio PCdoB, mas o próprio presidente Lula teria, né, defendido aí que o PT abrisse mão, né, de projetos estaduais em detrimento do projeto nacional. Nesse caso aí, partindo do pressuposto da avaliação do ex-presidente Lula, aqui em Pernambuco o PSB teria a prevalência, né, para indicar o candidato a governador da Frente Popular. Então, o senhor acredita que é possível pensar, de fato, num nome fora do PSB para disputar o governo de Pernambuco aqui numa aliança com a Frente Popular? E quem seria esse nome na sua avaliação?
Olha, Edmar, eu não estou negando isso, que o PSB tem essa prerrogativa de apresentar o nome do partido como a alternativa para a sucessão no Estado. É algo natural e de direito do PSB. Mas o PSB é um partido político que tem sabedoria política. Se o nome do PSB não reunir as condições, não tiver aceitação popular para ganhar a eleição, eles não vão para o suicídio político. Se no Partido dos Trabalhadores, o nome que foi apresentado pelo partido construir essas condições e tiver aceitação popular, pode ser um nome, porque o próprio presidente Lula coloca nos estados também, que o nome do Partido dos Trabalhadores reunir as condições, estiver liderando as pesquisas e com condições de disputar e ganhar as eleições, pode ser também do PT. Isso também não tem sido negado pelo presidente Lula. Então é algo importante que a gente precisa considerar. E no Partido dos Trabalhadores, eu já disse, tem lideranças importantes. Exemplo do senador da República, Humberto Costa, da deputada federal Marília Reis, do presidente estadual do PT, Doriel Barros, que tem feito um bom trabalho, que vem da base da agricultura familiar. Então, nós temos muitas alternativas dentro do Partido dos Trabalhadores para apresentar para esse campo que vem se construindo aí em torno da candidatura do nosso líder, o ex-presidente Lula.
Edmar Lira, pode continuar nessa linha, porque daqui a pouco eu quero mudar de foco, quero falar sobre orçamento 2021.
Ok. Como o Jota falou no começo, deputado, tivemos aí algumas cicatrizes que foram colocadas, né, da eleição. O PT foi muito criticado pelo PSB durante a campanha, como também criticou, né, verdade seja dita, houve na disputa pela Prefeitura do Recife críticas mútuas entre PT e PSB. E aí eu pergunto, pelo fato de Recife ser o maior colégio eleitoral e por ter guia eleitoral, onde a campanha acaba irradiando para a região metropolitana e outras regiões do estado por conta da televisão, o senhor não acredita que vai ser um meio estranho para o eleitor, né, depois de uma briga tão, uma arenga, como se diz, né, tão grande entre João Campos e Marília Reis, como é que o eleitor vai perceber aí PT e PSB juntos novamente em 2022?
Eu acho que a gente deveria, por exemplo, em 2018, ter saído com a candidatura própria. Em 2020, a gente teria tido condições de ter mais candidaturas do Partido dos Trabalhadores. No momento que nós fomos com o processo de aliança política, esse processo que vinha sendo construído tinha que ter continuado no processo de construção, mas não foi possível. O PT Nacional montou uma estratégia tanto para 2018 como para 2020 e tomou as decisões que teve que ser tomada. Mas em 2018, nós garantimos que no campo popular de esquerda continuasse à frente da gestão no Estado. Já pensou se nós tivéssemos no Estado de Pernambuco um governador na mesma linha de Bolsonaro, nessa mesma linha, sem respeitar a saúde pública, sem respeitar tudo o que a população vem sofrendo e vem vivenciando durante essa pandemia? A situação do povo pernambucano seria muito pior. Já imaginou para o povo do Recife, se nós não tivéssemos tido no segundo turno duas candidaturas do campo da esquerda, e porventura viesse a ganhar uma candidatura ligada a Bolsonaro com essa mesma linha, que não respeita a vida da população brasileira, a situação do povo do Recife estaria muito pior. Por isso que a população, não tenho dúvida, vai entender que o que está em jogo no momento é a vida da população brasileira. Nós não podemos ter um governador, um prefeito, um presidente que brinca com a vida das pessoas e pouco se importa com a vida da população. Nós estamos falando de vidas, porque a Covid-19 já tirou, repito, mais de 350 mil vidas. E que as pessoas estão se expondo cada vez mais ao vírus porque estão passando fome. São 117 milhões de brasileiros e brasileiras com dificuldade, inclusive, de acesso à alimentação.
Deputado Carlos Vera, vamos falar agora um pouco desse orçamento, não é? Orçamento 2021, Orçamento Geral da União 2021. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 22 de abril, não é, para sancionar ou não o orçamento, não é? Ou vetar tudo, ou vetar parte. Lembrando que esse texto foi construído por deputados e senadores, não é? E está sendo rechaçado pelo próprio Ministério da Economia, leia-se o ministro Paulo Guedes e sua equipe, não é? Qual a receita para desatar este nó envolvendo o orçamento, hein, deputado?
Nós, inclusive, Jota, votamos contra esse orçamento, porque ele tira 34 bilhões de reais da saúde. Ele tira 1,4 bilhões das universidades. Um orçamento que não tem lógica. O orçamento tem que ser para garantir as políticas públicas fundamentais para a sobrevivência da população. Nós estamos trabalhando, inclusive, através de PLNs para poder reorganizar esse orçamento. Porque da forma que ele passou muito ruim para dar enfrentamento a toda essa pandemia. 34 bilhões a menos numa pandemia sanitária como a gente está vivenciando. Então a gente está atuando para, através dos PLNs, poder recuperar aí parte desses recursos perdidos e dar uma reformulada no orçamento.
Então, nesse caso aí, existe até ameaça mesmo de pedalada fiscal, o que ocasionou lá o impeachment da presidente Dilma Rousseff, não é, em 2016. Isso pode ter também características se o presidente Jair Bolsonaro sancionar, é isso, né?
Tem, Jota, mas você sabe que não foi esse o motivo pelo
oficialmente
qual cancelaram devidamente a presidente Dilma.
Oficialmente,
né?
Foi, né, deputado?
Aprofundar o ponto nos direitos da classe trabalhadora, como nós estamos vivendo essa situação. Porque não tem como a gente estar atravessando essa dificuldade que estamos atravessando agora e não fazer ligação com o processo de desmonte que iniciou desde 2016.
Edmar Lira.
Deputado. Você fala aí nessa questão do desmonte e tudo mais, mas a gente teve na eleição de 2014, por exemplo, quando o PT ganhou a eleição, né, foi reeleito com Dilma Rousseff, algum indicativo de que a crise econômica e política ela já estava se recrudescendo, né? Tanto é que Dilma ganhou a eleição e com uma semana depois ela aumentou combustível, aumentou conta de energia, aumentou gás, enfim, teve uma série de coisas. Aí eu lhe pergunto, será que não cabe uma autocrítica também do PT de avaliar onde errou, onde não era possível fazer, só culpar o golpe, né, o impeachment de Dilma como responsável por tudo isso que a gente está vivenciando, não?
Olha, esse debate de crítica a gente já fez e, para mim, eu acho que estamos, inclusive, superados. A gente não tem problema de reconhecer aonde a gente deveria ter feito mais, aonde a gente errou. Por exemplo, eu sempre coloquei que a gente poderia ter ampliado muito mais na política de reforma agrária desse país, que a gente deveria ter feito o processo de democratização dos meios de comunicação, para quebrar esse monopólio que tem nos meios de comunicação. Nós precisamos ter feito uma reforma política. Nós tínhamos muita coisa para ser feita, a reforma tributária e tantas outras reformas estruturantes. Mas não depende só da vontade do presidente ou da presidenta da República. Depende do Congresso. A presidente Dilma foi reeleita, mas dependia do Congresso, que não era de maioria do campo de esquerda, de base de sustentação, que tinha que fazer alianças com outros partidos para garantir a governabilidade. E ela não teve condições de governar, de iniciar o seu segundo mandato. Foi o tempo todo, e você lembra da dificuldade. Ganhou eleição, aí para ser diplomada, para poder tomar posse. Sempre uma guerra. O Aécio Neves, inconformado com o processo, sem aceitar a derrota, fazendo de um tudo para atrapalhar o governo. Depois tome pauta-bomba, um atrás da outra, com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Foi um bombardeio para cima da presidente Dilma. Compare o valor da gasolina da época com agora, da cesta básica, do salário mínimo, que tiraram o ganho real do salário mínimo. Então foi muito ataque para cima da presidente Dilma para fazer o que fizeram: acabar com o MDA, colocar o Brasil de volta no mapa da fome que os governos do PT tiraram, para reduzir recursos, investimento nas universidades públicas, para que os filhos da classe trabalhadora não pudessem entrar na universidade. Acabaram com o programa do Mais Médico, que hoje a população está sentindo falta. Foi um processo de desmonte total. A PEC do teto dos gastos, que aí limita os investimentos na área da saúde, e a população está sentindo a falta desse recurso agora na pandemia. Foi um ataque atrás do outro, para entregar o Brasil na mão do monopólio do grande capital. Por isso que nós estamos vivendo a situação que estamos vivendo hoje.
Deputado Carlos Veras, o Edmar puxou esse tema, né? Reaproximação, né? PSB, PT, justamente o que tinha um vínculo, um alinhamento, né? Antes de processo de impeachment, né? e tudo isso que aconteceu no país de 2016 para cá, enfim. Agora, o que está chamando a atenção, a surpresa, é declarações, como, por exemplo, do presidente de honra do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, né? Com relação ao PT, de conversar, o próprio governador João Dória também, passando a informação para não animalizar com o Partido dos Trabalhadores. Diga-se de passagem, representantes também do PT, não é? Como o governador Rui Dias da Bahia, defendendo o João Dória com relação à vacina, o Wellington Dias do Piauí também. É muito difícil uma aproximação com os tucanos, ou um inimigo maior como Jair Bolsonaro pode ocasionar esse feito na política, hein, deputado?
Acho que você até já respondeu. O inimigo maior é aquele que está deixando a população morrer à míngua, de fome e de falta de ações de combate à Covid-19, de falta de vacina. Nós precisamos conversar com todos os democratas, com todos aqueles que defendem a democracia, que defendem um Estado que possa, no momento de crise sanitária, colocar-se na linha de frente de construir uma união nacional para defender a vida da população brasileira. Porque está morrendo gente do PSDB, do PT, de todos os partidos. É claro que nós precisamos fazer um recorte que a maioria das pessoas que têm se infectado e têm morrido da Covid-19 são pessoas que estão, muitas vezes, na linha de frente, na luta para conseguir, inclusive, o pão de cada dia, que moram na periferia, numa casa de 10 metros quadrados, que não tem ventilação, que não tem saneamento básico, muitas vezes não tem o que se alimentar. Então, se aproximar para dialogar ações de enfrentamento à Covid-19, essencial, do PT, com o PSDB e com todos os partidos que forem necessários. Infelizmente, você tem um presidente da República que não quer fazer absolutamente nada para poder proteger a população brasileira e ajudá-la a enfrentar e a passar por essa pandemia com o mínimo de condição de vida.
Ok. Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha. Um abraço virtual ao senhor. Até um próximo encontro. Tudo de bom, hein?
Obrigado, Jota. Eu espero que logo, logo a gente supere essa crise sanitária e as dificuldades para a gente poder fazer a entrevista pessoalmente aí. Forte abraço, muito obrigado.
Ok, está aí o deputado federal Carlos Vera, do Partido dos Trabalhadores, foi o convidado de hoje. Edmar Lira, antes de me despedir de você, nova regra beneficiando aí PSB e IPP para as eleições proporcionais, é o tema da sua coluna hoje da Folha de Pernambuco, é isso?
Exato, Jota. A gente traz, né, como destaque da coluna da Folha de Pernambuco, essa nova regra. Eu conversei com alguns parlamentares, né, com alguns deputados federais, e parece que não há indicativo de que o Senado vai aprovar uma mudança na regra, ou seja, a adoção da verdade eleitoral, né, que seria o desejo de muitos deputados. Até porque fragilizaria, né, os partidos, né, os partidos políticos seriam fragilizados se você adotasse a verdade eleitoral. Então, partindo do pressuposto de que essa regra será mantida, a regra de 2020 será mantida para 2022, onde será proibida a coligação proporcional, os partidos terão que montar suas respectivas chapas. E quem larga na frente, Jota, nessa questão, pelo menos aqui em Pernambuco, é o PSB, partido hegemônico aqui no estado, que já tem aí 4 vitórias para governador e recentemente, né, venceu as últimas 3 eleições para o prefeito do Recife, que detém hoje 5 deputados federais e 11 deputados estaduais, e o Partido Progressista, que também está na Frente Popular desde 2006, né, que apoiou Eduardo Campos lá atrás, depois apoiou as 2 eleições de Paulo Câmara. O PP hoje, que tem 11 deputados estaduais e 2 deputados federais, são 2 partidos que despontam um certo favoritismo para atrair parlamentares de partidos que não conseguirão montar suas chapas e despontam aí com favoritismo para as eleições de 2022. Mas eu ainda acrescento mais 2 partidos que eu acredito que sejam também beneficiados, né? Sejam beneficiados por essa nova legislação.
Quais?
O PT, porque é um partido muito forte, a gente sabe da força do Partido dos Trabalhadores no Brasil inteiro, né, que tem voto, tem estrutura, tem apoio político, e o partido, que ainda não se sabe qual será, o partido que lançar candidato a governador pela oposição em 2022, que pode ser o MDB, do Miguel Coelho, ou pode ser o PL, né, do Anderson Ferreira, que também trabalha no objetivo de ser candidato a governador. Então, esses partidos tendem a ter um favoritismo na hora de conquistar as vagas de deputado federal e deputado estadual em 2022.
Muito bem. Edmar Lira, obrigado pela colaboração de sempre. Um abraço virtual para você. Até a próxima quarta.
Obrigado, Jota. Bom dia para você, para todos os ouvintes do Folha Política e da Rádio Folha. E até quarta, se Deus quiser.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.